Olá pessoal, boa tarde, como vão? Tudo bem? Baruch Hashem, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre a Parashá de Vayechi. Na verdade, eu queria focar um pouquinho no Sefer Bereshit em geral. O Sefer Bereshit que a gente está terminando essa semana é conhecido por muitos como Sefer HaYesharim, o livro dos corretos. A gente sabe que é um livro que, fora contar a história do mundo, da humanidade, é um livro que ele está focado em contar a história dos nossos patriarcas, dos nossos avós. E que a gente sabe que, como foi falado, esse Sefer HaYesharim, todo o ponto é você trazer referência para os dias de hoje, referência e ensinamento de como eles se comportavam, como eles viviam, o que eles faziam, reagiam e assim por diante, para a gente aprender essas lições para as nossas vidas hoje em dia. Então, na verdade, eu vi uma pergunta muito, muito boa. A gente sabe que os três avós, eles têm representações, correto? A gente fala que Avraham Avinu, ele era o exemplo de hesed, de bondade. Avraham fazia bondade com todas as pessoas, ele o tempo todo estava preocupado com os outros. Ele era alguém que a vida dele era as outras pessoas. E por isso que o nome, a referência, perdão, que a gente traz dele, o ensinamento básico, é a bondade, é o hesed. Yitzhak, a gente fala que a representação dele é Gvurah. Gvurá, Avodá, que a gente fala também. Gvurá e Avodá, na verdade, elas são referências que elas são interligadas. Gvurá é a pessoa, ela ter força, estar disposta a fazer um auto sacrifício pela causa, por Hashem. E Avodá é os sacrifícios, são os trabalhos. E, portanto, a gente usa Yitzhak como a referência de Avodá. Yaakov, a gente também tem dois tipos de expressões que a gente usa como referência para falar de Yaakov Avinu. A primeira delas, a gente fala que ele era shlemut, a completicidade, ou seja, ele tinha tudo junto. E por fim, muitas pessoas falam que Yaakov Avinu ele representava a Torá, porque é falado tantas e tantas vezes na história quanto que Yaakov ele estudava, o quanto que ele tinha a Torá como tudo, né, para ele. Ele era a Torá em si. Estudava, primeiro ele estudou sozinho, depois foi para o Meshivá, estudou 14 anos, depois ele foi e estudou com os netos. E Yaakov Avinu era a Torá. Então a gente tem Hesed, Gmilut Hasadim, Avodá, e depois a gente tem Torá. Eu vi uma pergunta muito, muito boa quando a gente fala no Pirkei Avot que o mundo ele é baseado, ele tá apoiado em três pilares: Torá, Avodá e Gmilut Hasadim. É uma das primeiras Mishnayot do Pirkei Avot. Então o mundo ele é baseado na Torá, na Avodá, ou seja, nos trabalhos, nas tefilot, sacrifícios, esforços e assim por diante, e por fim, Gbirut Hassadim, bondade. Então a pergunta ela é muito óbvia. Se a gente fala que o mundo é baseado nessa ordem, Torá, Avodá e Gbirut Hassadim, por que que os Avot eles representam exatamente o oposto? A gente começou por Gbirut Hassadim, depois a gente foi para Avodá, e por fim a gente termina com o Torá, porque a gente tem esse caminho inverso quando a gente fala dos nossos avós? É uma pergunta muito boa. A resposta, eu ouvi uma resposta do Rav Asher Weiss, onde ele fala que para a gente entender isso, talvez a gente precisa do Rambam. O Rambam, quando ele fala um pouco sobre como começou, os caminhos que começaram a idolatria, ele fala como o mundo funcionava na antiguidade. E falou que, na verdade, as pessoas elas acabaram usando o sol e a lua, os astros, como no começo eles viam como intermediários de Deus, depois as pessoas começaram a fazer sacrifícios por próprios intermediários e por fim as pessoas começaram a fazer trabalhos, sacrifícios, coisas vinculadas ao próprio à idolatria em si, ao próprio sol e lua, e daí começaram a rezar para o sol, começaram a rezar para a lua e assim começaram a rezar para todo tipo de intermediário. Avraham Avinu, naquela situação, quando ele apareceu o mundo ele estava numa situação muito baixa, muito muito ruim. Então, imaginem, vamos pensar juntos, né? Está escrito que todo mundo que já ouviu que Avraham ele tinha uma tenda e ele convidava todas as pessoas. Imaginem se a gente colocasse na nossa realidade hoje que Avraham Avinu ele começasse a soltar propagandas falando que ele estava abrindo um kolel, ele estava abrindo um lugar de estudos, uma escola, ele estava abrindo um lugar para ensinar, Torá e assim por diante. Quantas pessoas viriam? O mundo ele estava num nível tão baixo, ele estava num nível tão distante que se Avraham Avinu ele apelasse para pilares básicos de como o mundo funcionava, as pessoas não teriam interesse algum. Portanto, Abraão, ele achou que por o ideal para aquela situação que o mundo se encontrava não era ele falar, propagar que ele tinha uma casa de Torá. Ao contrário, ele abriu como se fosse um restaurante. Ele falou, olha, comida free, comida de graça. Venham na tenda dele que vocês, as pessoas que vierem, vão ganhar comida de graça. Então todas as pessoas começaram aí, óbvio, como qualquer... A gente já sabe como funciona, você vai fazer um shiur, você faz sushi, faz coisas. Ele começou com comida, começou a fazer bondade. As pessoas iam na casa do Abraão, comiam, comiam e comiam, terminavam de comer e vinham agradecer o dono, o Abraão. E ele falava, eu não sou o dono, eu sou só o enviado aqui. Mas quem é o dono então? Abraão falava, Hashem. Mas quem é Hashem? E assim Abraão começava a ensinar todo o processo de quem era Kadosh Baruch Hu e como que Kadosh Baruch Hu criou o mundo. E assim ele aproximava e aproximava e aproximava todas as pessoas que tinham naquela época. Portanto, Rabotai, a ordem é inversa. Ela aconteceu por causa da necessidade do que o mundo precisava daquele momento. Se fôssemos entrar direto com a Torá, o mundo ele não estava preparado para uma coisa dessas, as pessoas elas não iriam se aproximar, as pessoas não iriam se envolver, não iriam querer, não iriam prestar atenção. Portanto, foi necessário começar ao contrário, Gmilut Hassadim, depois ir para Avodá, para as Tefilot e assim por diante, a pessoa já está envolvida, já entende Deus, aí já é mais fácil ela rezar para Deus e assim por diante. E depois, obviamente, a pessoa entra no estudo da Torá para saber como ela pode crescer, se fortificar e ser uma pessoa cada vez melhor. Eu acho que essa resposta ela é fantástica para os dias de hoje. Como a gente falou, o Sefer Yesharim é o livro dos corretos, o livro que ele vem para ensinar mensagens para a gente. Estamos numa geração muito difícil. O mundo está muito baixo. A gente olha nas nossas voltas, só quem não quer não percebe o quanto o mundo em volta está tão, tão baixo, o quanto as pessoas elas estão caindo de uma forma absurda e cometem enganos e decisões errôneas e besteiras, que tá muito difícil. A gente olha para fora e fala, nossos filhos vão se envolver com isso? Como que vai ser? Como a gente consegue segurar a tal da bolha para que os nossos filhos não se influenciem por todo esse mundo que está fora? Então Avraham Avinu me dá para a gente a dica. Se é tão difícil a gente chegar para os nossos filhos, se é tão difícil a gente chegar para os nossos jovens, para a nossa comunidade, e começar de cara falando para eles, vem estudar, vamos Torá, 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 ou Avodá, reza e assim por diante, pode ser que as pessoas elas não estão preparadas, elas vão se assustar e talvez as pessoas não vão querer, vão achar que a gente é maluco. Porém, se a gente começar por reza, por bondade, fazendo coisas fofas, fazendo coisas positivas, criando oportunidades para as pessoas, a gente se entregando pelo próximo, a gente se esforçando pelos outros e fazendo de acordo com a necessidade deles, com que essas pessoas elas venham conhecer como é gostoso o caminho da Torá, com certeza a gente vai conseguir influenciar essas pessoas e fazer com que a nossa Keilah e a nossa bolha ela seja muito, mas muito mais estruturada e muito mais forte. Como eu falei desde o início, esse livro é um ensino por si só para as nossas vidas. A gente não tem que pegar a história da Torá como se fossem continhos. A Torá não, ela teve motivo, não foi à toa que a Torá trouxe todas as histórias dos nossos antepassados antes do recebimento da própria Torá. A Torá ela teve todo um significado, ela queria que a gente aprendesse pelo comportamento deles e que a gente pudesse usar o comportamento deles nas nossas vidas hoje. A grande mensagem da semana é como está o nosso Hesed, como está a nossa bondade, como nós estamos fazendo pelos próximos para que esses próximos eles possam conhecer o caminho doce e saudável da Torá. Depende 100% da gente esticar a nossa mão para que o próximo possa pegar ela, agarrar com as duas mãos e possa se aproximar e conhecer o caminho lindo que é a Torá e as mitzvot. Espero que todos tenham essa mensagem muito gravada na cabeça e nos corações, para que a gente já agora, férias, não importa, a partir dessa semana, a gente possa ter muita força para conseguir espalhar bondade pelo mundo o máximo que a gente puder. Um beijo muito grande para todo mundo, espero que a mensagem tenha ficado clara. Shabbat Shalom.